senhorita Bennett.
Olá, senhorita Woodhouse.
E sejam muito bem-vindos ao...
Jane, isso não é romântico?
No último episódio de Jane, isso não é romântico, eu terminei falando o quanto eu achava o príncipe Naveen sexy. E a Cecília me deu essa oportunidade para estar falando totalmente de A Princesa e o Sapo, que é por onde a gente vai começar hoje nessa saga de... exaltando as minhas princesas da Disney.
No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essa nova geração de princesas da Disney. No episódio passado, para quem acompanhou, a gente falou das princesas clássicas, os clássicos da Disney, da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre essas princesas mais modernas, né? Essa nova leva de princesas que chegou pra gente, com histórias que são muito boas também e que a gente ama muito, que é A Princesa e o Sapo, Enrolados, que a gente já falou sobre Enrolados aqui antes. Então, a gente vai concluir esse arco da Disney, né, nesse terceiro episódio do arco, falando sobre as princesas mais contemporâneas. E a Ana vai se fazer agora falando do amor da vida dela, o crush da Disney dela,
gente,
que é o Naveen.
Não, e o pior é que assistindo ontem, eu me apaixonei por ele de fucking novo, sabe?
Amiga, o Naveen é muito meu tipo. Aquele meio bad boy assim, meio todo... Ai, gente!
Não, amiga, na verdade, eu sou uma pessoa, igual a Cecília, eu sou uma pessoa muito básica, que a minha basicidade, ela se baseia no fato de que eu fico muito
Ele
rendidinha.
canta.
Sim, ele toca o ukulele, ele dança, ele canta e ele se apaixona pela Tiana antes da Tiana se apaixonar por ele. Então você fica metade do filme vendo
Emocionado.
ele olhando pra Tiana com aquela cara e eu fico, mano, esse homem ele ama demais essa mulher, puta que pariu.
Cara, e eu amo a premissa da Princesa e o Sapo. Eu tinha assistido A Princesa e o Sapo quando lançou, há muito tempo. E eu não, nunca mais revi, sabe? E aí ontem eu tava revendo e eu fiquei, cara, por que que a gente não valoriza esse filme, sabe? Ele é um filme muito esquecido. E é um filme que
Sim.
ele é muito bacana, porque a
Muito.
premissa dele é muito única. Ele vai na
Exato.
contramão de todos os filmes da Disney que a gente está acostumado. A gente falou que Encantada faz isso, mas A Princesa e o Sapo vai muito mais na contramão do que a Encantada. Encantada brinca com essas coisas. Mas A Princesa e o Sapo, ela inverte. A começar que quem canta, dança e toca é o príncipe. É um príncipe que não. Um príncipe que tá ali sem receber a mesada, tá muito. É o mimadinho, tá lá fazendo
Me
birra.
identifico.
E uma protagonista feminina que não quer casar, que quer focar na sua vida profissional, ele é muito na contramão. E é um filme muito, muito legal, sabe? E a gente não valoriza tanto A Princesa e o Sapo.
Sim, eu digo que, por mais que a minha princesa favorita, por razões que ainda serão explicadas nesse episódio, é a Rapunzel, a Tiana, ela é muito incrível, cara, porque eu lembro, quando eu assisti A Princesa e o Sapo, uma segunda ou terceira vez, quem assistiu comigo foi a minha mãe. E minha mãe, ela não assiste desenho animado. Mas ela tava comigo na sala e ela ficou do começo ao fim pra assistir A Princesa e o Sapo. E eu acho que um dos motivos é a Tiana, porque a Tiana é essa princesa, essa mulher, essa menina que ela trabalha, assim, desde que ela é pequena. Você vê que ela sobe na mesinha pra cozinhar na casa dela. E minha mãe, ela se identifica muito com isso, porque na roça, entre aspas, onde ela cresceu, ela também fazia isso. Ela cozinhava pra peão e tudo mais. E ela não tem aquela mordomia de, sabe, poder contar com o dinheiro da família e tal, ela sempre teve que trabalhar. E ela sempre foi essa pessoa que priorizou o sonho dela. E ela é extremamente prática, ela é extremamente sangue nos olhos.
Ela é muito
E
focada, né? A Tiana é muito
sim.
focada naquele sonho, naquela meta que ela tem, né?
E por causa disso, ela perde tanta coisa, porque a gente pode falar que mais do que perder a oportunidade de viver um grande amor, você não vê a Tiana tirando um tempo pra ficar com os amigos dela. Os amigos dela chamam ela pra dançar, pra se divertir, e ela fala que não pode, porque ela tem que dobrar o turno, porque ela tem que conseguir o restaurante, porque era o sonho do pai dela, não só o sonho dela, era o sonho do
a
pai
Tiana
dela.
A Tiana é uma princesa workaholic, né?
Sim!
Quando que a gente pensou que a Disney ia fazer uma princesa workaholic? Olha aí a Tiana. A Titi, como chama a Charlotte.
Gente, a Charlotte é tudo! A Charlotte é tudo! Ela é a melhor amiga da Disney. Gente, eu vou começar aqui uma TED Talk à parte pra falar bem da Charlotte LaBeouf. Porque ela representa o meu último neurônio de fã quando alguém começa a falar de alguma coisa que eu gosto. Eu sou a Charlotte quando eu começo a falar de alguma coisa que eu gosto. Eu grito, eu dou estripulia.
Super histérica e começa a sonhar e a falar as coisas e a fanficar. E grita fica... e aí depois já tá surtada, gente. Somos todas Charlotte.
E só usa rosa e tem o quarto de princesa. E tem essa vida de princesa. E é super romântica. Porque, ai, tem pessoas que meio que criticam a Charlotte. Falando que assim, ah, se ela é tão amiga da Tiana, por que que ela nunca ofereceu pra dar o restaurante pra ela? Por que que ela nunca pagou? Galera,
a Tiana
tiveram...
não ia aceitar.
Exatamente. Vocês já tiveram algum amigo que foi criado nessa mentalidade de que as coisas na vida a gente consegue a partir de trabalho duro? O pai dela, gente, a pessoa mais importante pra Tiana, ensinou pra ela que é importante acreditar na estrelinha, mas que a gente consegue o que a gente quer com muito trabalho duro e dedicação. A Tiana, ela cresceu nessa vertente. E foi a lição que ela mais, assim, levou pra vida do pai dela depois que ela perdeu ele. Então, é igual a Cecília falou, ela não ia aceitar, galera. Ela não ia aceitar o caminho mais fácil, porque pra ela não existe o caminho mais fácil, só existe,
cara,
o caminho que
ela...
é certo.
E aí a gente vai um pouco pro final do filme pra poder falar disso, que no final do filme, ela tá com o Navin, a gente vê, pelo menos uma interpretação que eu fiz, no final lá no casamento, os pais do Navin tão tipo, legal, orgulhosos dele e tal. E eu super acho que se o Navin pedisse para os pais pagarem um restaurante para Tiana, eles iam pagar. Mas isso não acontece. Ela vai lá com as moedinhas que ela passou anos juntando e ela consegue aquilo com o dinheiro dela, sabe? Ela valoriza muito isso. Tanto que no final do filme é isso que acontece. Ela poderia ter tido a ajuda da Charlotte ou dos pais do Navin, que são reis, mas não. Ela quis fazer aquilo com o suor
ricos.
Dela, né? Então, assim, ela
Exato.
Não ia aceitar.
Sim.
E eu sou muito Tiana nisso, sabe? Eu ainda sou meio chata
também.
Com essa questão de pedir e aceitar ajudas. Eu acho que eu vou ter que ler arte de pedir pela quarta vez, porque ainda não entrou na minha cabeça. Então, super compreendo a Tiana.
Mas a Charlotte, ao mesmo tempo, ela super apoia o sonho e as
Sim.
paixões da Tiana. Porque quando a Tiana fala, Charlotte, o melhor jeito de você conquistar um homem é pelo estômago dele. A Charlotte, ela não vai numa padaria chique, ela não vai atrás de uma comida super fancy, assim. Ela pede pra Tiana fazer as tostadas dela. Porque ela acredita que a Tiana é uma excelente cozinheira. Ela acredita no trabalho da amiga. Então ela vai lá e pede pra amiga e paga a amiga. Não é porque você é minha amiga que eu tô te fazendo, pedindo um favor.
Sim.
Eu vou te pagar. Toma aqui esse tanto de dinheiro. Ela pega a carteira.
Porque
do
você
pai
merece,
dela.
Porque eu acredito no
Sim.
seu trabalho. Porque essa é a minha forma de te ajudar e de mostrar que eu tô aqui contigo. Claro, se você precisar do dinheiro emprestado, super tenho, super te empresto. Mas tô aqui também pra tudo. É muito linda a amizade delas. Porque elas
E
são muito
daí?
opostas.
Sim! E daí, quando acontece todo aquele bafafá na festa e a Charlotte vê a Tiana toda descabelada, suja, ela vai lá e larga o príncipe dela ali e vou ajudar a minha amiga. E tem uma teoria que eu acho tão legal, porque a Charlotte, ela só usa rosa, né? Você vê que no guarda-roupa dela só tem rosa. Então, o que é aquele vestido azul, Cecília? Por que aquele vestido azul? Então, a teoria fala que a Charlotte, em algum momento, ela já tinha encomendado com a Eudora ou pedido pra fazer aquele vestido e deixou ali, porque aquele vestido ela tinha pensado pra Tiana. Então, o vestido azul já tava ali pra Tiana, entendeu? Pra Tiana ter o vestido de princesa dela também.
E eu fiquei muito assim, eu não pensei por esse lado, mas uma coisa que eu que eu pensei instantâneo. Gente, às vezes tem uns pensamentos assim, meio nada a ver, né? Na hora que eu vi a Tiana saindo com aquele vestido azul, eu fiquei, cara, como que esse vestido é da Charlotte? Elas têm um corpo diferente. Como que tá assim, perfeito na Tiana, e se era da Charlotte, sabe? Coisas meio loucas que a gente não vai entrar em discussão num desenho animado, mas enfim, minha cabeça fez todo esse processo. Mas a gente sabe hoje que a Disney não faz nada sem pensar, né? Então essa teoria é muito válida.
E o último comentário que eu vou fazer aqui a respeito da família LaBeouf como um todo é porque no casamento da Tiana com o Naveen, você vê que ela convidou assim a Charlotte e o Sr. LaBeouf. E eu acredito totalmente que quem acompanhou a Tiana até o altar foi o Sr. LaBeouf. Minha
Acredito também.
mentalidade aqui, porque quando o pai delas faleceu, eu acho que como a Tiana ela cresceu ali dentro da casa, a Eudora era a Charlotte é a cliente número um da Eudora. Eu acho, inclusive, que as roupas de adulta da Charlotte, quem costura ainda é a Eudora. Eu tenho essa mentalidade, esse pensamento. Porque eu sou assim, se eu acho uma costureira que eu gosto e que eu acredito que o trabalho dela seja muito superior, eu vou nela sempre. Eu não olho de mais ninguém, eu não confio em mais ninguém para fazer minhas roupas. Então eu acho que assim, a família LaBeouf, ela sempre teve ali muito presente junto com a Eudora e com a Tiana ao longo dos anos, então acho que faz super sentido. Se não for, sabe, foda-se, é o meu headcanon accepted, que o Sr. LaBeouf levou a Tiana até o altar. Mas então é isso, Charlotte maravilhosa. Eu beijo ele, amiga, por você. Ele não tem que casar comigo. Mano, não existe
Cara, não tem
rivalidade.
rivalidade.
Isso! Não tem rivalidade entre elas. Minha mãe, assistindo esse desenho, ela falou assim: cara, que bom que a amiga dela é boa. Que ela tem essa amiga que é uma pessoa boa. Eu fiquei assim: ai, mãe, me abraça. Porque
É porque a
é
Charlotte também é tão apaixonada pela ideia de um romance de um príncipe que ela fica
isso, velho. Sim.
muito feliz.
Quem diria que o príncipe tinha um irmão mais novo? Quantos anos você disse que tinha mesmo? 6 anos e meio. Ah, tudo bem. Eu espero um pouquinho. Gente, ela também. Ela é igual a Tiana, ela é muito focada no que ela quer. Ela quer casar com um príncipe a todo custo. Cecília? Cecília?
Oi, tá me ouvindo, não?
Não, é porque você ficou em silêncio um momento, achei que tinha caído.
Nossa, eu tava falando o tempo inteiro. Eu não calei minha boca.
Gente, então não gravou nada aqui pra mim, porque sumiu o som completamente da sua voz.
Eu tava falando que a Disney tem umas coisas meio bizarras, né? Porque é uma criança de 6 anos.
Sim!
Fica aí a reflexão.
Amiga, mas mais bizarro do que aquele rosnado que a fera deu pra Bela, né? Não!
Nossa. Cancela, chega,
Porque
traumatizada.
ficou só pra ser uma piada pra mostrar o quão focada no sonho de casar com o príncipe, a
Sim,
Charlotte é, entendeu?
a Charlotte é.
Ela é igual a Tiana, ela é muito focada nos objetivos dela. Mas então vamos voltar a falar do nosso casal protagonista, que, olha, 10/10. E assim, uma coisa que você nota em A Princesa e o Sapo, e que você também nota em Enrolados, e que eu acho que assim, a Disney ela começou a fazer isso agora, nessa nova leva de princesas, e que eu amo super como um plot device de roteiro, é quando eles colocam o casal pra trabalhar juntos numa cena de ação, pra você mostrar como eles funcionam bem juntos através de uma ceninha de luta, assim. Porque uma coisa é você falar que eles têm química, outra coisa é você mostrar a química deles fazendo eles trabalharem juntos por um objetivo em comum ali. E cara, o Naveen e a Tiana como sapos, lutando contra os caçadores e fazendo graça com a cara deles, falando assim: olha essa, tipo assim, gente, muito, muito debochados, muito parceiros, o meu casalzinho.
E é muito gostosa essa dinâmica, tanto de A Princesa e o Sapo quanto de Enrolados, que eles estão ali com um objetivo, cada um tem o seu objetivo, e coincide, eles estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo rumo, sabe? Os dois vão terminar no mesmo local ali, por isso que eles se unem. Eles têm um objetivo em comum que ao mesmo tempo é individual, cada um tem o seu. E eles estão muito nessa, ah, fica aí no seu canto, você é um chato
Isso é uma
e
fresta.
tal, e aí vão. Vai mostrando esse romance, esse amor ao longo. E isso é muito legal. já vai muito contra aquela ideia do amor à primeira vista, né? Ah,
Sim.
bati o olho, né? E isso é muito gostoso de acompanhar. É muito legal a gente ver realmente a química acontecendo ali.
Eles se apaixonam através da história de amor do Ray, porque gente, o Ray, ele é o maior sonhador de todos os tempos.
Nossa, o Ray é
Ele tá
perfeito.
apaixonado por uma estrela,
Por uma
cara.
estrela, a Evangeline.
Perfeito. E assim, faz. Olha, dizem, uma das cenas mais bonitas que você já fez foi quando a estrela do Ray aparece do lado da estrela da Evangeline. Sabe? Aquela cena me dá um quentinho tão grande no
Sim.
coração, eu choro. Porque você pode achar que assim, ah, é uma coisa impossível, é um sonho impossível. Cara, você tá apaixonado por uma estrela. Entendeu? Não, não é
Sim,
real. O Luiz vai falar, mas aquilo não é. Aí o Navin, cala a boca. Deixa
deixa.
ele. E no final, ele ficar junto da estrela, aparecer outra estrela ali, mostrando que, na verdade, é possível sim. É muito essa questão de, ah, os sonhos se realizam sim, cara.
Sim,
Sonhos se realizam.
é um filme sobre sonhos, né? E eu acho que me toca muito por isso. Sempre que fala de sonhos, assim, eu fico meio. E é muito bonito a gente ver que eles dois se apaixonam, porque primeiro eles veem um amor ali, sabe? Eles ficam tão encantados pelo amor do Ray que eles descobrem o que é amor vendo o amor acontecer diante deles. Isso é muito bonito, porque até então a Tiana não tinha olhos para aquilo, ela estava muito focada no objetivo dela, então ela não prestava atenção em outras coisas que estavam acontecendo ao redor. E estava lá o Navin já completamente rendido por ela, apaixonado, e ela não enxergava isso porque ela estava muito focada em voltar a ser humano para conseguir o restaurante, sabe? Ela estava com muito focada e ela acabava deixando de perceber as coisas. Mas aí chega um ponto, tem uma história tão bonita e tão interessante que parece que o foco muda um pouco. É muito bonito você se apaixonar pela história de alguém e aquilo te dá esperança. Ai, não sei, é muito lindo. O Ray é tudo.
Sim. E aí você vê que cada um ensina uma coisa do mundo dele pro outro. Por exemplo, na cena que o Ray conta sobre Evangeline, ele tá cantando. Eu amo aquela música que ele canta pra Evangeline. É, o Navin chama a Tiana pra dançar. E ela super se esquiva assim, fala: Eu não danço, eu nunca dancei. Aí o Navin fala:
Sim,
se eu sei
Darcy.
cortar, você sabe dançar. Tipo assim, antes a Tiana ensinou uma coisa para ele, porque eles dividiram ali um backstory, uma história de vida, o Navin
Sim.
contando para ela tudo. E aí ela vai e demonstra, assim, fé nele. E ela ensina para ele como cortar os cogumelos. E aí depois ele vai e ensina pra ela
Sim.
dançar. Gente, isso é tão lindo! Isso é tão maravilhoso! É tão simples e
E
tão
por que?
maravilhoso!
Sim. E por que que a Tiana não sabia dançar? Porque ela nunca tinha se permitido, porque ela estava muito focada ali, ela esqueceu de viver, né? E aí depois que eles terminam de dançar, ela faz um comentário tipo: "Ai, a Charlotte vai adorar dançar com
Sim,
você". É tipo um
lealdade,
elogio
gente.
disfarçado.
Amiga
Você dança
leal.
muito bem, tá?
Uma amiga leal, né, gente? Por um momento a gente se esqueceu do porquê que a gente tá aqui e a gente tá se rendendo aos sentimentos, ao que os nossos corações querem mais. Opa! Opa! Tem uma pessoa aqui, entendeu? Porque até aquele momento o Navin ele tá meio que caído pela Tiana, mas ele ainda não sabe se ele tá disposto a
Sim.
abrir mão desse conforto dele em prol de trabalhar para ajudar essa pessoa que ele ama, que é a Tiana. E aí, a cena da Mama Ode, eu amo aquela música e amo aquela premissa de que assim, o que você quer e o que você precisa não são a mesma coisa.
Sim.
E daí, é nessa cena que o Navin percebe que ele tá apaixonado pela Tiana, que ela mostra a Mama Ode, ela abre a pérola e mostra assim para eles, o Navin olha pra Tiana olhando pra pérola e dá aquele sorriso e eu fico, ai meu Deus. Case com alguém que olhe para você como o Navin olha pra Tiana.
Como navinha.
E aí o Navin vai e faz a cena do pedido de casamento. E ai, perfeito. Como aos poucos é a mocinha que tem que se convencer de que o sonho dela não
Uhum.
estaria completo sem você nele. Porque a Tiana é a minha Evangeline.
Ai.
E eu acho tão bonito que, tipo assim, ela fala: Eu te amo, Navin. E ele com todas as falhas. E ela com todas as falhas. Porque é isso, gente. Eles sabem que nenhum dos dois é perfeito. Que ele tem os defeitos dele porque ele teve uma criação de jeito. E ela tem os defeitos dela porque ela foi criada de outro jeito. Mas o amor vence tudo. O amor vence tudo isso. E aí, no final, o que é tão legal é que o Navin, além de casar com ela e abrir mão de uma grande herança pra trabalhar, ele trabalha junto com ela. Você vê os dois trabalhando juntos pra montar o restaurante. Tem uma
E no final... Você pode ter as duas coisas, você pode ter um grande amor e você pode ter o seu sonho, você pode ser bem-sucedida. Isso é uma mensagem muito legal de ser passada num filme de princesa. Sabe? Porque a gente vê isso até nas obras hollywoodianas, que a gente até discutiu isso quando a gente falou um pouco dos musicais, que muitas vezes nesses filmes hollywoodianos, gente, palavra difícil. Geralmente a mulher tem que abrir mão de alguma coisa, ela tem que escolher entre um amor, entre o sucesso, entre a carreira. E no filme da Disney dizendo que não precisa, não. Você pode ter as duas coisas assim. Nem que pra isso você tem que ficar como um sapo. E aí não é da Disney, mas me lembra muito Shrek também. Que a Fiona aceita ficar num formato de uma ogra pra poder estar com o Shrek. Então você pode ter as duas coisas sim. Isso é uma mensagem muito legal de ser vista num conto de fadas. Coisa de fadas moderna, né?
E daí você também pode falar que nesse caso foi o príncipe que abriu mão de toda a pompa para ficar com o Tiano, mas assim, é como a Mama Odi falou no começo, ó, na música dela, falando que o dinheiro não tem alma, o dinheiro não tem coração, e é muito isso, tipo assim, dinheiro é uma coisa tão comum, cara. Eles imprimem mais e mais dinheiro aí todo dia. E dinheiro não compra felicidade, aquela questão de, ah, não compra felicidade, mas me compra uma passagem para Londres e eu ia ficar muito feliz. Mas aí é igual a mamãe hoje fala, você tem que ter mais controle, você tem que ter calma, porque é tudo uma questão de balancear o seu estilo de vida, entendeu? Então, assim, você pode ter amor e você pode ter um certo conforto, porque você há de me dizer que depois que aquele restaurante abriu e eles estavam fazendo, tipo assim, altas noites de happy hour no restaurante do Chance.
Cara, o tamanho daquele restaurante parece um hotel.
Então, velho, é claro que eles foram bem-sucedidos depois, e se eles quiserem, eles podem viajar pra Londres. Como que o restaurante rendeu? Então, assim, é uma questão de saber escolher suas prioridades e viver uma vida balanceada. Coach. Fui coach agora.
Ai, amiga, não, cancela o coach.
Desculpa, gente. É pela piada. Esses dias eu entrei num curso.
Coach é piada, né?
É.
É só isso mesmo que
Não,
é.
esses dias eu entrei num curso online, assim. Aí, quando eu vi que tava muito coach, eu saí. Sem dó nem piedade. Deixei a mulher falando sozinha.
Certíssimo.
Mas então vamos lá. Princesa e o Sapo, é isso. Sonhos se realizam em Nova Orleans. Navin e Tiana, um casal 10/10. Eu acho que para a nova geração eles foram um casal que.
Com desenvolvimento 10/10, porque o
Sim.
desenvolvimento.
Eles abriram com chave de ouro essa nova leva de romances da Disney. Acho chique.
E é um filme que, infelizmente, é subestimado.
Tomar no cu dos fãs.
Assistam, revejam A Princesa e o Sapo, sabe? É um filme que é muito esquecido. E a gente tem um casal protagonista negro, a gente tem uma protagonista forte que valoriza o trabalho, sabe? É muito. A gente precisa dar importância para isso. A gente vê muito a reclamação de que não tem protagonistas assim assado, mas quando tem, a gente não valoriza. Então a gente
Sim.
está reclamando de quê? Não vende, porque a gente não dá atenção. Então vamos dar atenção.
Então vamos lá, porque vamos falar de Enrolados.
Enrolados. Gente, Enrolados é perfeito,
É
acabou.
tudo. É tudo. Depois de Enrolados, eu quero fazer um pequeno momento para assim falar um pouco de Frozen, para ressaltar o
Sim.
quanto Enrolados é melhor. Mas, cara. Enrolados, vamos lá. Eu fiz uma lista de anotações do porquê que Enrolados é tão incrível. Vamos começar pela, assim, não só pelo romance, que assim é um romance extremamente forte, não só no filme, mas aí depois eles fizeram mais forte ainda na série. Inclusive, se você não
Quão
assistiu,
sortudos nós fomos
nossa.
de ter ganhado uma série de Enrolados, né, gente? Inclusive, eu só assisti a primeira temporada, tenho toda a vergonha na minha cara.
Cecília,
Porque
não.
eu tava acompanhando pela Netflix e aí a Netflix tirou. Aí eu parei de ver.
Ai,
Porque, enfim, né, a
amiga.
vida tá muito corrida pra torrent, mas eu vou
Entendi.
voltar a ver, preciso.
Ai, qualquer coisa, amiga, eu faço upload no meu drive pra você. Você não
Tá
pode
bom.
morrer. Sim, assisti essa série é perfeita. Então, assim, além do romance, a gente tem toda a a própria personalidade da Rapunzel, o contexto da Rapunzel ali com a Gothel, e tudo mais que o filme faz, assim, em várias nuances. Eu quero começar falando sobre Rapunzel. Rapunzel, que é a melhor princesa da Disney, pelo menos, assim, da nova geração, até o momento ela é a melhor princesa que foi feita. Antigamente era daquelas... Era a Bela ou a Cinderela, ou quem você quiser.
Não, e a gente sabia que existia... Antes de Enrolado, a gente sabia que existia uma Rapunzel, mas a gente não sabia mais nada dela. A gente sabia que ela vivia presa numa torre, ela tinha uns cabelos grandes e só. E aí Enrolados veio e trouxe uma Rapunzel que é incrível.
Sim, e o quão fácil seria pra Disney chamar o filme de Rapunzel? Mas não, ela quis chamar de Tangled,
sim,
ela quis chamar de Enrolados. Por quê? Porque os dois estão enrolados em teias de situações que são abusivas, e eles se desenrolam dessas teias pra viver a história de amor.
Cara,
deles.
É muito perfeito.
Muito, muito, muito. Ai, melhor filme, melhor filme.
Melhor filme.
Mas,
com melhores músicas e melhores...
Alan Menken, né, gente? Alan Menken voltou com tudo.
É, porque tava preguiçoso, né? No último episódio eu falei que ele era preguiçoso, mas agora a gente vai redimir o Alan Menken.
Alan Menken sem o Howard Ashman, porque... O Howard, infelizmente, faleceu, né, gente? Sabe? A dupla imbatível se perdeu ali no meio da Bela Fera e tal. Tanto é que no final dos créditos da Bela Fera, eles dedicam uma parte do... Dedicam o filme ao Howard Ashman. Mas aí aqui nós tivemos o... Ih, esqueci o nome do cara. Mas assim, 10-10 só as letras, viu, cara? 10-10. Então, voltando a falar da Rapunzel. Rapunzel, que é essa... princesa que pra mim ela é a melhor porque ela é extremamente feminina.
Olá, eu venho do futuro, do dia da edição desse episódio, pra falar que a gente sabe que essa construção do que é feminino, do que não é, é um aspecto totalmente, sabe, enraizado na sociedade, e que a gente tem que desconstruir o que é feminino, o que não é feminino, e que existem várias formas de uma mulher ser feminina sem ser do jeito que por anos ficou consolidado, sabe? A gente entende que esse conceito é extremamente problemático, mas eu falo aqui do fato da Rapunzel ser extremamente feminina, porque por muito tempo também esse lado muito feminino de, ai, flores e rosa e tudo mais, que assim é um feminino com o qual eu me identifico muito, ele foi muito relacionado com a ideia de ser fraco. E que aqui, embora a Rapunzel ela tenha esse espectro de feminino dentro do rosa, do delicado e de tudo mais, ela não deixa de ser extremamente forte. Então, por isso que eu gosto tanto, ok? Muito obrigada. Seguindo aí com a thread.
E ela tem os momentos em que ela luta, ela dá porrada com a frigideira. Gente, 10-10.
Eu amo o fato da arma dela ser uma frigideira.
Então, ela é uma pessoa super criativa, assim, pra sair das situações. Ela tem uma mente muito lógico-analítica, uma mente que... artística, ela é uma artista. E ao mesmo tempo, ela nunca perde a feminilidade dela. Eles nunca colocam ela pra usar um par de calça ali, porque ela tem que ser foda. Ela é foda sendo extremamente feminina. Então, Disney... arrasou. E a Rapunzel, ela tá presa com a pior pessoa com quem ela podia estar presa, porque, assim, no episódio passado a gente falou da possibilidade da Lady Tremaine ser abusiva com a Anastasia Cadrizella, e aqui a gente tem a Gothel sendo amplamente abusiva, visivelmente abusiva com a Rapunzel.
Sim.
É, e eu fiz aqui anotações de como ela é abusiva com a Rapunzel, vamos aqui às minhas anotações. Primeiramente, ela só demonstra carinho. A Rapunzel, assim, ela não percebe, mas você vê que a Gothel, ela só demonstra carinho com a Rapunzel, direcionando esse carinho pro cabelo dela. Ou
sim,
ela dá um beijo no cabelo da Rapunzel, ou ela passa a mão no cabelo da Rapunzel. Quando ela fala na música pra manter você sã e salva, ela não tá olhando pra Rapunzel, ela tá correndo a mão e a cara pelos cabelos da Rapunzel. Ela chama a Rapunzel carinhosamente, entre muitas aspas, de minha flor, my flower. E isso não é um apelido, é porque a Rapunzel, ela realmente, ela tem os poderes da flor mágica.
Da flor.
E tudo o que a Mama Gothel faz é pra acabar com a autoconfiança da Rapunzel. Olhe só pra esse espelho. Eu estou vendo uma mulher forte, independente e bela e que não sei o que. E ela, e você está aqui comigo. E a música inteira de Sua Mãe Sabe Mais é ela destruindo a confiança da Rapunzel, falando como ela é inadequada, como que ela não se daria bem nesse mundo. Falando que, ah, você Nossa, gente, tá uma hora que ela fala, ah, você tá ficando gordinha, você é desleixada, uhum, imatura, tonta. Gente, se sua mãe fala isso pra você, corra.
Não, e ainda hills. Mais no caso da Rapunzel, que é a única pessoa que ela conhece na vida, é a pessoa que ela considera como a mais importante da vida dela. Gente, isso é muito pesado, isso é muito real, não acontece só em um filme não, sabe? É, eu acho que Enrolados vem muito com essa função também de alertar a gente de que existe relacionamento abusivo dentro de uma família, que uma mãe pode ser abusiva, sabe? Você não é obrigado a aceitar certas coisas porque é sua mãe. E é o retrato do relacionamento abusivo na Enrolados, esse relacionamento entre mãe e filha que é abusivo.
Sim.
Então, porque a Rapunzel fica se sentindo culpada, ela chega a duvidar de si mesma, né? Isso tudo é característica da vítima. Né? Então, é uma história muito forte que trabalha muitas questões.
E eu acho que, assim, os escritores de Enrolados, eles são tão brilhantes que na série tem um episódio, um momento em que a Rapunzel, ela tem que voltar para a torre. E quando ela volta para a torre, você vê, tipo assim, que ela tá literalmente uma pessoa que passou por um trauma, uma pessoa que passou por um abuso, voltando para esse local onde ela sofria o abuso. Então, o tempo todo a Rapunzel tá falando para ela mesma: é só uma torre, é só uma torre. Tipo assim, se reassegurando de que aquilo acabou, de que agora ela tá num novo momento na vida dela, a gente só vai entrar aqui rapidinho, ó, já estamos saindo, já estamos saindo. Mas assim, mostrar que realmente houve pra Rapunzel uma. Que houve um abuso ali dentro. E que ela tá
Sim.
constantemente numa situação de pós-estresse traumático. Ali naquela cena, ela tá numa situação de
Sim,
pós-estresse
gente,
traumático.
os traumas, as consequências disso ficam para a vida toda. Ela pode ressignificar, ela pode fazer muita coisa, mas não tem como apagar aquilo, continua lá.
Sim, então pontos para o pessoal de Enrolados por mostrar isso também na série. E a mamãe e a Gothel, ela é tão cruel que qual é o ato mais vilanesco dela nesse filme? É destruir a autoconfiança da Rapunzel mais uma vez, fazendo ela acreditar que a primeira conexão que ela fez com alguém fora da torre foi uma mentira. Que é ela fazer o Eugene parecer que ele tá fugindo com a tiara, que ele não se importava com a Rapunzel porra nenhuma. E assim, ela não faz nada. Ela faz parecer que foram outras pessoas que fizeram. O tanto que essa mulher é uma psicopata cruel. E aí muita gente fala que ela não é uma vilã, que ela não é uma vilã boa por isso, por isso, por isso. Eu falo, gente, é uma das melhores vilãs da
Cara, ela é
Disney.
uma das melhores vilãs da Disney.
Exato. E eu me sinto atacada que ela tem cabelo cacheado, escuro, e que eu consigo fazer um cosplay perfeito dela. Disney, você quer falar alguma coisa para mim, Disney? Mas então vamos lá. E daí a gente chega com Flynn Rider, Eugene Fitzherbert ou José Bezerra, como você preferir chamar.
Gente,
Eu prefiro.
o único defeito de Enrolados é que colocaram o Luciano Huck para
Nossa,
dublar.
sim!
Eu nunca vou
Eu
perdoar.
não consigo ver
Nunca.
dublado. Você acabou com o meu sonho, Disney. Você acabou. Você acabou comigo, Disney. Como que eu defendo dublagem brasileira?
Cara, você vai ver o original, é Zachary Levi.
Nossa!
Aí você bota o Luciano Huck. Porra.
Mas
Por
graças a
quê?
Deus, amiga, e deixa eu te contar o bafão de dentro da dublagem.
Essa parte do segmento vai ser removida, pois não queremos ser processados pela Disney Studio Brasil e seus respectivos atores e dubladores. Obrigada!
Então, de novo, você tem o Eugene Fitzherbert. Cara, a Rapunzel pergunta: e aí, José? Conta pra mim aí essa história de fala. Desculpa, loira. Ah, eu adoro que ele chama ela de loira. Blondie. Gente, melhor! Ele fala: sorry, Blondie. I don't do backstory. Desculpa aí, loirinha. Não faço história. Não faço. Como é que é? Backstory, gente. Não tenho tradução. Aí,
É,
cinco.
bagagem, tipo,
É.
no sentido disso.
E aí, 5 minutos depois, ele tá contando coisas que ele nunca contou pra ninguém, ele tá contando pra loira, entendeu? E assim, eu gosto muito da história do Eugene, que assim, ele era órfão, órfão. E na série você vê um pouco mais assim de como ele foi se envolvendo, assim, ele tinha um amigo que era o o Lance, com quem ele fazia os esquemas dele. Aí depois o Lance foi por um caminho, ele foi pro outro, e aí ele ficou com os gêmeos e tal. E aí ele vivia essa coisa de, porque, de fato, para um órfão que não tinha nada, você lê sobre um cara que era super incrível, que era super, que roubava para os ricos e dava para os pobres, que via no roubo uma oportunidade de crescer na vida e tal, é muito sedutora para uma criança, assim.
Uhum.
Só que aí a Rapunzel pergunta, ele também era ladrão? E aí o Flynn se dá conta de que, não, ele não era ladrão. Então o que eu tô fazendo na minha vida? Minha vida é toda uma mentira.
Ai, gente.
Mas você vê, assim, que pra nenhum dos dois foi fácil. Assim, que eles passaram por uns bocados nas vidas deles.
Uhum.
E acho que, assim, por isso que essa questão de eles não falarem eu te amo, eles falarem que você é o meu novo sonho, é porque eles viveram em situações, nenhum tinha afeição de verdade. O Flynn, por questões de ele se achar, ele ser um pouco narcisista e não se aprofundar muito nos relacionamentos dele.
Mas é muito, isso era muito o mecanismo de defesa dele. Ele era sozinho, ele não tinha família, ele vivia numa vida muito, sabe, muito desligada de tudo. Então era uma forma dele de se defender. Ele não queria se apegar a ninguém. E ele se percebe completamente apegado a uma loura doida que ele acabou de conhecer, sabe? Então é muito o mecanismo de defesa dele.
Então é isso. Então ele viveu desse jeito que você falou por muito tempo. E a Rapunzel viveu do jeito dela por muito tempo. Chegando que quando ele fala pra... Quando ela fala, e se não for o tão incrível quanto eu imaginei, o que que eu faço depois? Aí ele fala, eu acho que é isso que é o legal, que você procura um novo sonho, você procura uma coisa nova pra você pegar, uma coisa nova pra você amar, pra você desejar com todo o seu coração. E no caso deles, foi ter essa relação, foi ter essa conexão de confiança e de amor com uma pessoa, pros dois, porque nenhum dos dois nunca teve isso. Então, assim, falar que, você é o meu novo sonho, gente, tudo pra mim. E de
significa
novo...
Significa muito pra eles, né?
Sim! Velho, e a Rapunzel, ela quase perdeu o Flynn. O Eugene, ela quase perdeu o Eugene morreu diante dos olhos dela. Ele morreu pra salvar ela, cara, the ultimate sacrifice. Gente, o Eugene...
Eles são muito lindos, né?
O Eugene é muito perfeito, cara. Ele é muito perfeito. E, de novo, você tem cenas de ação pra determinar o quão bem eles trabalham juntos. E depois, na série, você tem mais cenas dos dois tendo que trabalhar juntos e o quão bem eles trabalham juntos.
Uhum.
Então, assim, eles não são um casal maravilhoso só porque a Disney coloca eles como casal e é isso. Mas a Disney constantemente demonstra por que eles são um casal tão maravilhoso. E, na minha opinião, eles são um casal mais maravilhoso ainda, porque eles são o único casal da Disney, pelo menos, assim, na série. E um pouco no filme também, mas no filme não tanto, porque muita coisa acontecendo. E na série eles têm mais tempo pra respirar e tal. Eles são um casal que conversa, gente. Eles conversam,
sim,
eles têm diálogo. Na série, no primeiro episódio da série.
Na série trabalha muito a relação deles. Essa questão da confiança, da cumplicidade, é muito lindo.
Sim.
É muito, muito lindo. Por isso que eu digo, a gente foi muito sortudo. Nós recebemos um presente com essa série de Enrolados.
Sim, cara, no primeiro episódio da série, o Eugene está decidido a pedir a Rapunzel em casamento. Foi a primeira vez que ele pediu ela em casamento, inclusive. E daí, ela fala...
Pediu várias.
Ela fala não, porque ela ainda não sabe quem ela é ali dentro, ela quer conhecer o mundo, ela quer viver um pouco mais a vida dela antes de tomar uma
sim,
decisão.
Sim, ela viveu
grande.
Presa por 18
sim.
anos.
E daí, quando ela fala não, o Eugene fica... Oh! Só que aí no final do episódio, quando eles têm tempo pra sentar e conversar, a Rapunzel fala que, assim, ela não tá falando não pra sempre e tudo mais. E aí ela pede, que eu amo esse diálogo que ela fala, pra ele ter um pouco, pra ele ter paciência com ela. E aí eu não lembro o que o Eugene fala.
Pode entrar.
Foi daqui que alguém pediu serviço de quarto?
José, como você adivinhou?
Ah, eu pressenti. Olha, eu só queria esclarecer umas coisas. Eu não tive chance de pedir desculpas por te pressionar com aquele pedido.
Pensando bem, sair correndo do salão provavelmente não foi a melhor reação. Ah, então, me desculpe.
Não, não tem que se desculpar. Tá, eu reconheço que não entendi direito por que você disse não. Mas eu prometo fazer tudo o que puder até entender.
Obrigada, José.
Enquanto isso, vamos ficar bem aqui e ir devagar. Senti falta disso.
Ah, você me promete mais uma coisa?
Qualquer coisa.
Que você vai ter paciência comigo.
Com certeza.
Só que, tipo assim, ele super entende. Aí eles se abraçam e ficam olhando as estrelas juntos. Cara, isso é tão... Pra um casal da Disney, pra uma animação, isso é tão... Isso é muito, gente. Vocês não estão entendendo.
Sim.
Cecília, você é psicóloga, por favor, me explique pro público por que
isso
é tão...
Amiga, eu não tenho palavras pra falar de Enrolado, de verdade. Eu tô aqui, se isso fosse um canal no YouTube, se isso fosse vídeos, vocês iam ver como eu tô com cara de boba aqui, sorrindo, sem parar, porque é isso, eu acho que é isso que esse casal causa na gente, por eles serem tão profundos e tão... É uma imagem de cumplicidade muito grande, é um relacionamento super saudável.
E o ápice pra mim é... Em I See the Light, vejo enfim a luz brilhar. Melhor dueto romântico da vida, ponto. Só importa a minha opinião. Que no final, quando o Eugene ele se aproxima pra beijar a Rapunzel, gente, parabéns pro diretor, pros diretores de Enrolados. Porque assim, o filme ele tem um jogo de câmera incrível. Quando ele tem que focar em mãos, ele foca. Em gestos, ele foca. Mas ali é feito de uma forma tão sutil que eu só percebi assistindo ontem, entendeu? Que quando o Eugene ele se aproxima da Rapunzel pra beijá-la, ele afasta o cabelo dela. Esse afastar o cabelo da Rapunzel significa que o cabelo da Rapunzel não é o que o Eugene mais valoriza sobre a Rapunzel, como a Mamãe Gothel faz. Ele valoriza a Rapunzel. Ele quer é a menina que tá ali, não cabelo mágico com as propriedades mágicas dele, entendeu?
E pra ela é muito estranho isso, quando ele corta o cabelo dela no final, é tudo muito estranho pra ela perceber que tem alguém ali que não tá preocupado com o cabelo dela e manter o poder, sabe? É muito estranho porque ela nunca viu isso. Pra ela é muito bizarro alguém achar que existe algo mais importante nela do que o cabelo.
Sim, e o filme inteiro, outra parte desse... Essa cena inteira de Eu Vejo, Enfim, a Luz Brilhar, ela é perfeita. Mas assim, outra coisa que acontece nessa cena, que assim, é uma derivação de tudo que vem acontecendo no filme até então, é que assim, a Rapunzel sai e ela, igual você falou, ela tá se sentindo culpada, ela tá com medo, ela tá insegura. Só que aí, ali no barco, quando ela vai entregar a coroa pro Odin, ela fala, mas eu não tô mais com medo. Gente, perfeito. Sem palavras, entendeu? E aí, quando ela percebe que ela é a princesa perdida, e aí ela vai enfrentar a Mamãe Gothel, e ela segura a mão da Gothel quando ela tá prestes a encostar no cabelo dela de novo, e ela afasta ela, e aí o espelho quebra. Gente, aquela cena inteira, a direção que ela toma, e os direcionamentos que os diretores dão de simbolismo dentro daquela cena, aquela cena é perfeita, gente. Esse filme é perfeito, não tem defeito. Vamos falar de
filme é perfeito.
Vamos falar de Frozen agora. Melhor casal. Eugene e Rapunzel, entendeu? Eu shippo muito Tiana e Naveen, mas assim, você não pode negar o trabalho que eles tiveram sobre Enrolados pra caracterizar essas duas pessoas.
O cuidado,
sim. Então, Eugene e Rapunzel são superiores a tudo que a Disney já fez hoje. Top 1, entendeu? New Dream é top 1 de OTP dessa vida. Mas ainda tem um carinho muito grande por Tiana e Naveen. Naveen, meu crush, beijo pra você, se você estiver escutando. O Rodrigo Lombardi, sua voz faz tudo. Antes de falar de Frozen...
Amiga, e você sabia que quem dubla original em inglês é um brasileiro?
Ai, acho que eu já tinha ouvido falar esse detalhe, só que eu esqueci.
Sim, é um brasileiro que dubla originalmente. E aí, aqui, não mantiveram ele, escolheram o Rodrigo Lombardi, que
é galã,
e eles... Não, não é o Santoro. Ai. Porque na época tava muito no auge, né? Você escolher alguém famoso pra poder atrair as pessoas. Foi por isso que eles escolheram o Luciano Huck. Né? Enfim,
erros,
que nível
erros
de famoso.
Né?
Então.
Só faltou aí eles a Angélica pra dublar Rapunzel.
Nossa, sim! E então eles estavam muito nessa época. Se você voltar um pouquinho no tempo e prestar atenção nas animações, sempre que elas iam pro cinema tinha alguém famoso ali pra atrair o público, né? Mas o Lombardi faz um bom trabalho.
Incrível
trabalho.
Eu
não tenho do que reclamar.
Tanto é que depois eles chamam ele pra dublar de novo em Zootopia. E antes de falar de Frozen, eu só queria falar um segundo de Zootopia, que Zootopia me fez shippar uma raposa e um coelho. E eu shippo sim.
Gente, é um casal muito legal, Zootopia também.
Que não é um casal, porque eles não terminam juntos, mas eu shippo pra caralho.
É, também shippo.
Eu shippo pra caralho. E o povo fala, nossa, como seriam os filhos? Cara, seriam ou nasceria um coelho ou nasceria uma raposa. Simples assim.
É porque o pessoal tá muito lá no Shrek, que, no dragão burro.
É. Mas Nick e Judy também, tipo, pra caralho, eles têm uma química incrível. Como amigos ou como casal, 10-10. Antes de passar pra Frozen, eu só queria comentar a última coisa que tem aqui nas minhas anotações, porque se eu não falar, eu vou me arrepender depois, que na cena da dança lá em Corona... Você tem uma música que tá subindo o tempo todo e você quase sente como se fosse uma cena de ação, porque a batida ela é muito rápida e ela é muito assim emocionante. E aí corta para as cenas do que eles passaram no dia em Corona e para eles dançando, eles tentando dançar um com o outro, mas ninguém deixando. E aí você vê cenas deles fazendo atividade juntos, deles sneaking juntos dos guardas e, sabe, mostrando o quanto eles se aproximaram naqueles dias que eles ficaram juntos pra chegar no auge, que é no final da música, que você já tá que você já tá quase assim, meu Deus do céu. E aí eles vão e são jogados pros braços um do outro, e aí o Eugene fala hi, você escuta bem baixinho ele falando hi, e ela falando hi, as boquinhas deles falando, gente, perfeito, romance, o auge do romance. E eu acho que é tão maravilhoso, porque assim, você pode achar que foram poucos dias e que não, sei lá, teve tempo deles se aproximarem, que eles não ficaram muito tempo assim juntos, mas aí ali naquela cena você vê o tanto de coisas que eles fizeram juntos, a Rapunzel mostrando mapas pro Eugene, o Eugene tomando sorvete com ela, fugindo dos guardas, eles fazendo altas atividades, mano, gente, e o Pascal percebe que o Eugene olha diferente pra Rapunzel, o Pascal shippa. Se o Pascal shippa, a gente não tem que duvidar, entendeu?
Se o Pascal aprova, a gente aprova também.
Exatamente. Então agora a gente vai falar de Let It Go, Let It Go.
Cara, Frozen foi um dos motivos pelos quais a gente quis tanto fazer esse arco. A gente começou falando de princesas clássicas pra chegar. Foi, amiga, a gente lembra daquele dia que a gente entrou naquela discussão sobre a Anna e a Elsa e que a gente queria defender a Anna?
Ah, sim, foi.
Então, a gente fez um processo de falar das clássicas, das contemporâneas, pra agora chegar em Frozen. Vou dar a minha opinião impopular aqui. Eu não acho que Frozen é tudo isso. Frozen 2 é muito melhor que Frozen 1.
Eu gosto mais também.
E muitos filmes são melhores que Frozen. Eu posso citar 5 aqui e ainda teria mais 5.
Enrolados.
Aqui minha opinião.
Eu acho que sim.
Frozen não é tudo isso.
Não
Frozen
é.
Frozen não é tudo isso. E não veio me dizer que é relação de irmã, porque isso já foi feito em Lilo e Stitch e ninguém lembra.
Nossa, Lilo e Stitch, cara, a Nani e a Lilo, eu tenho feelings, eu tenho sentimentos. Você pensa o tanto que a Nani sacrificou pra poder cuidar da Lilo, velho. A Nani, ela tinha um futuro incrível, sabe? Ela tinha altos troféus, altas coisas, mas enfim...
E vou dizer mais, Elsa é uma personagem que não soube ser desenvolvida, tinha muito potencial e o pessoal não desenvolveu porque ficou muito cego em lacrar e fazer uma personagem muito fodona e esquecer de desenvolver a menina, e a menina é super subdesenvolvida, coitada.
Eu gosto da Elsa, inclusive me identifico muito.
Mas eu acho que tem muita coisa ali, sabe? A Elsa é uma personagem muito rica, porque ela tem muitas camadas.
Sim.
Mas não desenvolveram, sabe? É uma coisa que eu acho que em Frozen, isso deixa muito a desejar, que é o desenvolvimento dos personagens.
Sim, concordo.
Eu amo a Anna, me identifico muito com a Anna, mas também na Anna eu vejo muita coisa sem ser desenvolvida. Tá lá... os personagens cheios de coisa e não vai pra canto nenhum, não desenvolve.
E eu acredito...
Pega um aspecto e pronto.
Que a culpa disso não seja nem dos personagens em si. É o medo que eu sinto que o pessoal de Frozen tem em levar a história de Frozen pra onde eles gostariam que fosse levada. Porque Frozen tá dentro daquela marca da Disney. Você vê em Frozen 2 que, assim, eles ousaram um pouco mais. Tanto é que eu acho muito melhor porque ele tem... aspectos mais sombrios do que o primeiro Frozen. E ainda assim, eu acho que eles poderiam ter levado isso à potência, sei lá, 3. Por exemplo, manter o Olaf morto, que eu acho que, inclusive, seria um favor que vocês fizessem pra mim. Mas... Porém... Ih, eu vou ser cancelada. Porém, eles não... Assim, o que eu gosto muito de Frozen, mas me frustra muito ao mesmo tempo, porque eu vejo tanto potencial de história sendo desperdiçado.
Sim.
O que eu mais gosto...
Quando eu vejo Frozen, eu me sinto assistindo aquela série Once Upon a Time, que tem um monte de potencial e nenhum vai pra lugar nenhum.
Eu queria tanto que eles tivessem seguido o roteiro inicial de fazer da Elsa a vilã. Eles podiam ter, sabe, feito ela da mesma forma que ela é, sabe? Retraída, uma princesa mais com pose, assim, que tem os traumas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ter seguido ela pra uma vertente vilã, mas não sei se eu quero ser vilã, mas vou ser vilã, porque é o que a história quer que eu seja e tudo mais. Assim, eu acho que ela ser uma vilã seria legal, aquele storyboard dela,
Também acho.
aquela cena deletada
Eu acho que
dela.
ela seria muito melhor desenvolvida e aproveitada se ela fosse vilã.
Sim! E levar a Frozen pra uma coisa mais. Não sei, um pouco mais dark, um pouco mais madura, como parece que de certa forma seria nos storyboards originais, porque existem. Agora me deu branco total aqui na minha cabeça, mas sabe, existem muitos detalhes acerca dessa história que eu acho que assim é muito frustrante o caminho que eles escolheram levar ao invés do que seria mais interessante. Mas de novo, eu acho que
Eu
a
acho que a
culpa é.
palavra para descrever Frozen é frustração.
Sim.
É um filme muito frustrante.
Eu acho que assim.
Porque a gente vê o filme querendo crescer e ele não cresce, ele empaca. Porque parece que é como você disse, parece que eles têm medo de ir para frente. É uma história com tanto potencial e o medo não deixa.
Sabe, se eles
Então, por que que
tivessem
fez?
feito a Elsa vilã, por exemplo, mas ela é vilã, mas ao mesmo tempo ela sente certo carinho pela Anna, porque é a irmã dela, sabe? Criar aquele sentimento conflitante, o tão mais poderoso que seria naquela cena que o Hans fala que a Elsa matou a Anna. Sua irmã está
Cara, o
morta e a
que é
culpa
o
é
Hans?
sua.
Eu acho que o Hans é o pior vilão já feito na
Não
história. O
é.
Hans, ele é totalmente
É a
inútil.
Meriwether. É a vilã de Zootopia. Mas assim, o problema tanto do Hans quanto da Meriwether é essa história que a Disney tem agora de fazer vilões que no primeiro momento parecem que são mocinhos e aí no último segundo eles viram vilões. Que assim, eu acho que não funciona. Assim,
Gente, o Hans é péssimo.
eles virarem
Meu Deus.
vilões.
E inclusive, eu me sinto ofendida que uma das minhas músicas preferidas é cantada pelo Hans. E ele é um vilão. Não tem o menor sentido
Tinha
aquela
não,
música ali, toda
amiga.
fofa e linda,
Tinha
pro
não.
Hans se mostrar vilão. Detesto. Eu quero cantar
Cecília.
essa música com amor e não posso.
Aí eu canto, tô nem aí. Que assim, não funciona, eu acho, porque esconde da gente também. E eu acho que seria interessante se a gente soubesse, mas o personagem não soubesse. E daí esse turn ser feito pros personagens poderia tomar uma proporção, igual eu falei, mais dark, um pouco assim, porque a pessoa confia no outro. É igual a Mamãe Gothel. A Mamãe Gothel, pra Rapunzel, ela é um herói. Ela é uma pessoa legal, uma pessoa que se preocupa com ela, mas a gente sabe que não. E aí, quando ela tem esse turn pra Rapunzel e amarra Rapunzel com correntes e tudo mais, gente, Rapunzel, eu espero que você tenha feito terapia depois de enrolado. Mas assim, sabe, é mais interessante pra gente enquanto consumidor, enquanto quem está assistindo, ter todos os detalhes, assim, não todos os detalhes, porque é interessante a gente descobrir as coisas junto com os protagonistas ao mesmo tempo, mas assim, certas coisas sobre os personagens, a gente ter esse conhecimento ao longo da história faz diferença. Torna a história mais interessante, mais forte. Então, esses vilões que se tornam vilões no último minuto e a gente tem que acreditar naquele momento que eles são vilões, sem ter nenhuma base anterior a isso, enfraquece muito o arco do vilão.
Sim, é um vilão que não tem um motivo válido, sabe? É uma coisa muito...
muito vazia.
Fraca.
É vazio.
É uma motivação completamente vazia. Eles perderam muitas oportunidades em Frozen, sabe? E aí eles
de
trabalham
certa forma,
uma coisa...
interromper, amiga, mas assim, de certa
pode
forma
falar.
Funcionou aquela questão do... Ah, Ana, se ao menos existisse alguém lá fora que te amasse. Assim, funcionou um pouco, assim, no, na primeira vez que a gente assiste. Porque realmente é uma...
Eu acho forçado.
É um...
Eu acho muito forçado.
Certo, mas assim, teve muita gente que achou, assim, pelo menos um choque legal. Mas assim, só funciona na primeira vez que você
uhum.
assiste.
Sim, exatamente.
Depois disso, você fica querendo buscar dentro do filme sinais de que aquilo tava vindo, sinais de que aquilo ia acontecer. Porque eu lembro que quando eu assisti os trailers de Frozen, eu achava que a Anna ia ficar com o Kristoff e alguma coisa ia acontecer, que o Hans ia ser o príncipe da Elsa. Meu Deus. Ai, erros que a gente comete na vida. Mas, sabe, fica uma coisa sem embasamento nenhum. E, sei lá,
amiga, mas
a
assim,
pessoa tá só ali jogada. Só pra ter um
mas
plot.
Mas falando do romance, do amor da coisa.
Ah,
minha
desculpa.
Opinião, e talvez eu seja cancelada por isso, mas acho que o primeiro filme de Frozen é completamente forçado naquele final... do amor verdadeiro ser da irmã e tal. E aí no 2 eles meio que vêm corrigir isso. Mas eu não sei. É tipo como se no primeiro eles quisessem o Ru lacrar. E aí eles colocam... tentam fazer uma coisa com a Elsa que não vai por um caminho tão legal assim. E a Anna fica sendo aquela bobinha, inocente. E aí no segundo filme eles meio que tentaram consertar. Não sei, eu acho o Frozen uma coisa meio forçada, meio bagunçada. Pra mim, eu, Cecília, sabe? Enfim, essa é a minha opinião.
É um pouco bagunçado, sim.
Hoje, mas...
porque, sei lá, acho que é um problema de tom também. Porque no primeiro Frozen, você começa o filme com aquela música Coração Gelado. Que pra mim é a melhor música de Frozen. As músicas de Frozen 2 são melhores do que as músicas de Frozen 1, isso é fato.
Não, tudo em Frozen 2 é melhor do que Frozen 1.
E eu acho que é porque as músicas de Frozen 2, elas carregam aquele poder mais de contos de fadas, aquela coisa mais lúdica, que acontece também em Frozen Heart, Coração Gelado, Coração Congelado, no primeiro filme. Porque assim, aquela música, ela dá um tom pro filme de que, nossa, vai ser uma coisa... sabe, incrível, uma coisa densa e tudo mais. Só que o filme, ele não sabe que tom que ele quer ter. E aí fica uma coisa Disney fofinha, mas ao mesmo tempo, sua irmã está morta e a culpa é sua, sabe? Assim, de uma hora pra outra.
É meio bagunçado, sabe? Eles não sabem muito bem pra onde eles querem ir. Na verdade, eles sabem, mas eles não têm coragem de ir. E aí eles se embananam todo. Enfim, eu sou assim meio assim sem graça com Frozen, não vou mentir, mas vim aqui pra defender a Anna. Anna merece justiça.
Sim, merece o
merece
mundo.
Toda a defesa, porque essa história de que a Anna é bobinha, inocente e sem graça,
meu cu,
com,
pau
com
no
a
cu.
Gente não cola não. A personagem que andou mais perto de ser desenvolvida nessa história, onde ninguém é desenvolvido, é a Anna. E acho que o meu carinho especial pro Frozen 2 é porque realmente a Anna tem o momento dela.
Uhum.
Ela tem o que ela merece, apesar de ser uma relação extremamente dependência emocional da Anna pela Elsa.
Uhum.
E no segundo filme isso chega a ser irritante e deixa a gente com dó do coitado, sabe?
Não, mas a gente até entende, amiga, porque durante anos a Anna foi forçada a ficar...
Não, amiga, a gente entende, mas não é uma relação saudável.
Não, não é.
Sinto muito dizer. Aquilo ali é uma dependência emocional que todo mundo romantizou por ser historinha de irmã. Não é saudável.
Por isso que eu acho tão legal que as duas se separam no final do filme, porque eu acho que é necessário ali. Eu acho necessário.
Com certeza, eu estava precisando disso.
Eu acho um final incrível. E aí eu fico frustrada de novo, porque tem uma cena deletada de uma memória dos pais das duas, que a Elsa mostra pra Anna, dos pais falando da Anna, que a Anna tem um coração incrível, que o amor da Anna poderia, sabe, romper barreiras, poderia salvar um mundo.
Uhum.
E eu acho que, assim, seria tão, assim, forte, seria tão importante manter aquilo no filme, porque a gente vê que, assim, os pais... das duas parecem que só se preocupavam com a Elsa, com os poderes da Elsa, com a situação da Elsa e tudo mais. E assim, cadê o amor deles, ou a preocupação deles do que a morte deles, ou qualquer coisa que eles fizessem, poderia impactar na Anna? Então, eu acho que assim, velho, me frustra eles terem cortado algo que, assim, demonstraria que, de fato, os dois, eles amavam as duas igualmente, sabe? Porque a Elsa tem poderes, eles se preocupavam um pouco mais. Mas, assim, questão de amor, eu acho que não tinha uma favorita ali. Eu acho que, assim, sabe? Me frustra. Estou frustrada.
E é por isso que eu sou tão... Não sou tão, mas é por isso que eu gosto muito do relacionamento da Anna com o Christoph. Porque o Christoph tem muito... essa preocupação em dizer pra Anna o quanto que ela é especial pra ele, o quanto ele a ama. Porque ela tem necessidade disso, ela sente falta disso. E ele faz isso com muito carinho, com muita verdade, sabe? É muito bonito de ver o quanto ele é devotado a ela. Porque ela precisa disso, mas ela se fecha muito pra isso porque ela tá buscando somente o amor e a atenção da Elsa, como se só aquilo importasse pra ela.
Sim.
Sabe? Por isso que é uma dependência emocional muito grande. Eu gostaria que a gente tivesse um spin-off e uma série, sei lá, sobre Christoph e Anna também, igual foi feito com
Sim. Com
Rapunzel e Eugene, porque eu acho que eles merecem esse desenvolvimento.
E
acho que é um casal muito
que,
bonito.
Eu acho que, assim, em Frozen 1, eu não vejo tanta química, assim, entre o Christoph e a Anna. No Frozen 2 eu vejo
Nem um pouco mais.
Em Frozen 2 eu vejo um pouco mais, assim, na hora que ele... salva ela ali no cavalo e pergunta o que você precisa, aí ela fala disso, tipo assim,
Sim,
vê os dois trabalhando juntos.
Por isso que eu digo que o 2 meio que vem tentar corrigir, porque o primeiro filme é muito cheio de vazio, sabe, quando você
tem
compra aquelas batatas
boas,
que só vem ar,
não desenvolve direito.
Sim,
é igual fanfic,
é cheio de vazio, o primeiro filme é cheio de vazio.
Peraí, amiga, que eu falei que é igual fanfic aqui, deixa eu me retratar. Existem fanfics que você vai ler...
Igual fanfic ruim.
E que a história é muito boa, só que aí você vai ler, a pessoa não sabe desenvolver aquela história muito boa e você fica muito puto com aquela pessoa. Como que você pode ter uma ideia tão incrível e fazer essa porcaria aqui pra me entregar? Entendeu? Frozen tem um pouco disso. Mas ao mesmo
Sim.
tempo, vou defender aqui, assim, na questão do arco da Elsa, que ela tem... discorde de mim depois, amiga. Essa questão de que a Elsa, ela é uma outsider, uma pessoa de fora, ela é uma Sassenach. Olha eu falando de Outlander aqui. No primeiro filme, que assim, ela é um monstro, que ela tem poderes e ela não pode ficar ali porque ela não pertence àquele lugar. Aí ela vai lá, vai embora, aí depois ela vai e volta. E aí parece que tá tudo bem. Aí no 2, começa o 2 e você vê que ela ainda não tá totalmente satisfeita com a posição dela ali dentro. Que ela ainda não acha que ali é o local, assim, o local onde ela deve estar. Porque ela não se sente totalmente confortável naquela posição ali. E aí ela parece que ela tá sempre em busca de alguma pessoa, de alguém, dessa voz e tudo mais. E aí eu acho tão incrível na música Vem Mostrar, Show Yourself. Quando a mãe dela fala que você é a pessoa por quem você esperou por toda a sua vida. Eu acho tão empoderador esse verso da música, falar que, tipo assim, que você é, assim, tão importante quanto qualquer outra pessoa, sabe? Uma questão, assim, tão de amor próprio e de singularidade e de, sabe, se estender, se colocar nas suas duas pernas e falar assim, eu me basto, eu sou incrível. Porque, assim... A Elsa tem muito disso, ela não tem um príncipe, ela tem uma princesa, a Honey Marin, que o pessoal shippa e tudo mais. Mas assim, a questão da Elsa, o mais importante sobre ela não ser a questão romântica, eu acho isso muito legal, sabe? Mas aí a gente também tem Moana, que
Eu, assim,
incrível.
eu acho legal, mas eu não gostei da forma como fizeram. Porque a Elsa, em momento algum, ela tá à procura de alguém. Ela tá à procura dela mesma,
Em
sabe?
busca do lugar
E
dela ali, né? Da função
isso
dela.
tá relacionado a autoconhecimento.
Sim.
Não necessariamente em busca de um. Sabe? Eu não sei. Eu não gostei muito da forma como foi feita.
Assim,
Me
a
incomoda.
gente gosta da ideia de dentro de um
Mas
conto de fadas, de um filme da Disney, essa busca por autoconhecimento ser um ponto válido que eles quiseram explorar. A gente não concorda totalmente com a execução, mas a gente gosta muito da ideia.
é porque assim, a ideia que eu vejo, né, da Elsa nesse monte de camadas que ela tem é que ela está procurando sempre se encaixar, ela tem dificuldade em aceitar quem ela é, né? E o filme trata como se ela fosse uma pessoa que quer ficar sozinha romanticamente falando. E eu não acho que é isso. Eu acho que ela só precisa se encontrar.
Eu acho que nem é o filme, amiga. Eu acho que são os fãs.
Eu acho que o filme força muito. Eu não sei se é o fã, não sei se é o filme, eu sei que me incomoda muito essa ideia. Eu acho forçado. Eu acho muito forçado.
Mas
eu,
aí você
eu gosto
não
quando
acha
as coisas
que...
acontecem de forma mais natural.
Que no final do Frozen. Eu também, mas assim, você não acha que no final de Frozen 2, quando ela tá ali na floresta e aí ela pega o Nock e vai pro Atorhalo de novo e ela tá cavalgando e tudo mais? Você não acha que ali ela não finalmente teve essa sensação de encontro, que ela ali ela não tá finalmente em paz? Eu tive essa sensação de que ela finalmente
estava
em paz.
Sim, tive essa sensação. Só que em momento nenhum tem essa ideia de que a Elsa ela quer ficar sozinha, que ela não quer ter ninguém. É isso que eu fico... De onde vocês tiraram isso? Isso não existe, isso não tá lá. Ela só primeiro precisa se encontrar pra depois, sei lá, ela pensar em outras coisas.
Tanto é que assim,
é muito forçado você dizer que a Elsa... Ela quer ficar sozinha porque ela se basta. Não é isso, não, tá, não tem isso em lugar nenhum.
Mas eu falo se bastar porque, assim, é muito comum a gente, também nessa busca de autoconhecimento, a gente querer validação de outras pessoas, da gente, sabe, assim, achar que no reconhecimento do outro a gente vai ter o nosso próprio reconhecimento. Uhum. Então, quando fala que, tipo assim, você é a pessoa pela qual você esperou sua vida inteira, é sobre você ter esse autoconhecimento e a sua opinião sobre você ser suficiente também, sabe? Assim, pelo menos é uma das formas que eu interpreto. Não é a única forma, mas é uma
eu
das formas.
Eu não vejo muito assim. Eu acho que a Elsa, ela tem dificuldade em se aceitar e ela não tá buscando validação de ninguém. Não sei, eu acho que é aquela coisa, é o vazio, sabe? É um personagem que tem tanta coisa e a gente cria um monte de teoria porque ninguém deu uma linha de raciocínio pra gente seguir.
Entendi.
E eu fico muito triste com isso.
Sim.
Porque eu acho que abre muita possibilidade e fica meio vago o negócio. Não sei. Eu sou uma pessoa assim, como vocês já perceberam, eu não sou muito fã de Frozen, não.
Mas a gente te ama, Cecília. Eu te amo, mesmo assim. Porque, de fato, existem vários problemas. Mas eu também acredito que existem vários pontos positivos. Como tudo na vida. Tem uns pontos negativos e tem uns pontos positivos. Pontos positivos.
Sim.
Ana.
Eu só queria que as pessoas amassem mais a Ana e a valorizassem mais, gente. Não tem problema ela ter sonhos românticos, não tem problema ela sonhar com isso e quebrar a cara como ela quebra no primeiro filme, sabe? Eu fico meio triste que ela tenha meio que perdido essa essência no segundo filme, quando ela finalmente encontra alguém que a ama. Eu acho que ela se coloca num sofrimento muito desnecessário, justamente por esse julgamento e por isso que ela passou no primeiro filme. Eu só queria proteger a Ana de todo o mal. Ela é muito forte, e ela se percebe forte no segundo filme. Mas antes dela se sentir forte, parece que todo mundo grita pra ela que ela é fraca e que ela não vale. Eu acho que as pessoas invalidam muito a Ana. Acho que é essa a palavra.
Vamos parar com isso, né, gente? Pelo amor de Deus, 2020? Vamos parar com isso?
Pois é, a gente acabou de ver na Princesa e o Sapo que a gente pode ter as duas coisas. E eu acho que a Anna teve o que ela mereceu no Frozen 2, porque ela virou rainha.
Dona da porra toda.
Dona de tudo, se percebeu super forte, meio que se libertou dessa dependência emocional, sabe? Eu fico muito feliz por ela ter tido um final assim. Queria que a Elsa tivesse tido um final assim também, porque eu ainda acho que a Elsa tá meio perdida na vida, coitada.
Mas aí eles vão fazer um Frozen 3? Frozen 3? Oh my God! It's Portuguese, it's English, we don't know. É, mas eu acho que eles ainda vão fazer um Frozen 3 pelo capitalismo, né? Mas aí vamos ver o que vai virar. Pode ser que vire
eu
uma bosta?
Eu espero que desenvolvam a Elsa. Ela merece mais do que fizeram com ela.
Sim. Elsa deserves more. Idina Menzel merece mais. Porque, gente, quando a Idina Menzel fala, eu só consigo escutar a Elsa. Eu nem escuto a Elfaba mais, eu só escuto a Elsa. Pobre
gente, amem as mocinhas românticas também.
Sim,
tá?
Amem a Charlotte.
Elas também são dignas de amor. Vocês não precisam invalidar esse tipo de personagem pra ser forte, sabe?
Sim.
Amar, a gente já falou isso várias vezes, amar precisa de muita coragem, precisa de muita força, porque é um processo que nos coloca muito vulneráveis.
Sim.
E ninguém quer se sentir vulnerável, precisa ter coragem para se permitir ser vulnerável. Então não invalidem o amor às mocinhas românticas em função de fodona, sabe? A gente pode ser um pouco das duas coisas, tudo é equilíbrio.
Amém. Como Tiana e Navin nos ensinaram.
É isso aí.
Então, acho que é isso, né, amiga? Porque já vai quase dar 2 horas, mentira. 73 minutos. Sei nem quanto que dá isso em horas. Não sou de matemática, eu sou de humanas.
E é isso. Nós damos hoje fim a esse arco da Disney, que foi muito legal de fazer.
A gente não vai falar de Moana, porque como o filme não tem romance, ele é um filme muito mais sobre, na minha visão, empoderamento feminino, a gente pode falar sobre ele em outro momento, porque é uma história que também arrasou. Disney arrasou com Moana. Então, assim, obrigado por nos acompanhar nessa viagem à Disneylândia.
E é isso. E é isso, gente. Obrigada por tudo. E comentem com a gente. A gente deixou algumas opiniões aqui. Eu, particularmente, deixei algumas opiniões impopulares a respeito de Frozen. Dei a opinião de vocês.
Ninguém vai te cancelar.
A gente quer ouvir vocês.
Se cancelar, eu cancelo todo.
No mais, muito obrigada. Um beijo. E até a próxima.
Tchau.